Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Vieira e este é o programa O Produtor da Tropicália, uma série em 9 episódios, na qual eu entrevisto o produtor Manuel Barembem a respeito de discos e artistas importantes com quem ele trabalhou. Esta série é um projeto especial do podcast Discoteca Básica, que volta em sua terceira temporada no dia 23 de agosto, mas que continua publicando conteúdos e promoções exclusivas para seus assinantes do Clube Discoteca Básica. Saiba como participar em clubediscotecabasica.com/assine. Manuel Barembem é um produtor nascido em Ponta Grossa, no Paraná. Produtor da Companhia Brasileira de Discos, que distribuiu os selos Philips e Polydor, ele ajudou artistas importantes a revolucionar a música brasileira, viabilizando o trabalho de cantores, compositores e instrumentistas, dentro de estúdios do Rio, de São Paulo e Salvador, durante os 4 anos em que ficou na empresa. No episódio de hoje, eu vou mostrar a entrevista que fiz com o Manuel a respeito dos trabalhos que ele produziu de Jorge Ben, os clássicos Jorge Ben, de 1969, com grandes sucessos do artista, e Força Bruta, de 1970. Em ambos, Jorge foi acompanhado pelos amigos do Trio Mocotó, dando origem ao que hoje podemos chamar de samba rock. Então é isso, espero que você goste da conversa e que assine o feed para não perder nenhum episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira, entrevista Manuel Barembem.
Saudações a você, Renato, a todos aqueles que estão nos ouvindo. Realmente, hoje a gente vai falar de uma pessoa, de um artista, diria completo, até poderia usar a palavra gênio, que é um pouco superlativa, mas que, se a gente for olhar o aspecto todo do que é Jorge Ben, a gente encontra um mundo maravilhoso. Para mim, tirando o primeiro disco, o disco dele, que tem Mas Que Nada e Chove Chuva, que aí são dois hits que completam um LP, qualquer LP que tem esses dois hits é perfeito. Eu acho esses dois aqui, independente da minha participação, eu falo do artista, eu falo do compositor, eu falo dos arranjos, eu falo de todas essas coisas em volta, que é... são maravilhosos. São dois discos, para mim, da carreira dele, para mim, são os melhores. E foi uma época que o Jorge estava, ele encontrou o caminho, o encontro dele com a Tropicália, com Caetano, Gil, Mutantes, isso aqui deu um gás nele que estava esvaziado, porque ele passou uma fase muito difícil. Foi uma fase contraditória, onde você tinha, onde ele era um expoente da MPB, e aí participou do Jovem Guarda, de programa do Jovem Guarda, e foi simplesmente colocado de lado, como se ele não existisse. É um absurdo o que aconteceu, porque a contribuição que ele deu para a música popular brasileira era mais do que importante. Eu só tinha que tomar cuidado. Eu tinha que marcar estúdio às 2 horas da tarde e a 1 hora está chamando passar para pegar o Jorge, senão ele não acordava. Esse era o meu maior problema. Porque Jorge cantava no jogral, então ia até a alta madrugada. E eu tinha que manejar o processo dele chegar com voz no estúdio, principalmente quando fosse pôr a voz. Mas era fantástico de trabalhar.
Em 69, que é o ano desse disco histórico do Jorge Ben, o primeiro que você produziu, que aliás até parece uma compilação, né? Porque é repleto de sucesso, tem País Tropical, Que Pena, Cadê Tereza, Bebete Vambora. Mas você já tinha trabalhado com ele antes, em gravações com Caetano, com Gil, com Mutantes, em que ele não era acreditado por ser de outra gravadora, né? Ele era da Rosenblit, do selo Mocambo. Aí o André Midani, né, que tinha assumido a presidência da Companhia Brasileira de Discos, onde você trabalhava, pediu que você trouxesse de volta o Jorge, né, porque o Jorge tinha justamente começado, né, nessa companhia em 63 com o Samba Esquema Novo. Como é que foi essa história?
Eu e o André, a gente, desde o primeiro minuto, a gente se entendeu perfeitamente, sabe? Eu encontrei nele um presidente que apoiava o que eu fazia, e ele encontrou em mim uma pessoa que, inclusive, disse em entrevista: a hora que eu pedisse alguma coisa para o Manuel, eu podia ir embora e ter certeza que ele ia resolver. Essas duas coisas, e nós dois, era uma ligação muito legal. Quando ele chegou para mim, eu já tinha começado a mexer com o Jorge, dentro da companhia, dentro, com essas gravações, com terceiros e tudo. Falou: menino, que é o jeito que ele me chamava, né? Menino, vamos trazer o Jorge Ben de volta. Falei: André, para mim, sabe? Claro, vamos trazer. Aí eu fui falar com o Jorge. Aí fomos ver o processo do contrato dele com a Mocambo. E aí o doutor João Carlos Miller entrou no caminho e o Jorge assinou com a gente.
Aí chegamos a esse disco aqui, simplesmente intitulado Jorge Ben, que saiu em dezembro de 1969. Como é que foi sua reação quando o Jorge te apresentou esse repertório que é extraordinário?
É um disco de sucessos. É como se eu tivesse feito o disco Jorge Ben Hits, o melhor do Jorge Ben. Sucesso dele, sucesso de terceiros, sabe? O Cadê Tereza, que era dos originais do samba, o Charles Anjos 45 foi o Caetano, que pena que foi com a Gal, sabe? É fora do comum. Descobrir que eu sou um anjo é uma música, aquelas coisas que do Jorge Ben, que são românticas, sem entrar o processo do ritmo que ele adora tocar, correndo, porque ele gosta de fazer assim. Ele e o Jair também era assim. Era mais escolher o que vai e o que não vai, sabe? E não tinha erro.
Comigo não, comigo nunca mais. Mantenha a distância quando eu voltar, pois há muito tempo que meu amor por você acabou. Olha, não chore, pois você chorando, meu sentimento pode ficar com pena de você e deixar até você gostar de mim. Por isso mantenha a distância, porque
pois eu descobri que sou um anjo.
A origem desse disco, vamos dizer assim, é Charles Anjos 45, porque é a primeira música do disco que aparece publicamente. Inclusive, essa versão do disco foi captada durante o Festival Internacional da Canção de 69, no Maracanãzinho. A gente já falou dessa música no episódio do Caetano, mas eu acho interessante voltar a ela, porque é uma música visionária, tanto a letra, que fala de um certo Robin Hood dos morros, quanto a própria estrutura harmônica. Ela se assemelha a um rap, que era algo muito diferente para a época. Eu queria saber a sua visão como produtor dessa faixa.
Eu acho que você descreveu perfeito. É óbvio que é uma diferença a gravação, a interpretação diferente do Jorge é uma coisa, o Caetano é uma outra. E essas coisas do Jorge contar essas histórias, sabe, que são do dia a dia. Então, para mim, esse ponto do Jorge é um ponto muito importante. Veja, o morro naquele tempo é uma outra história diferente da história do morro de hoje. Aquele morro era um morro romântico, vamos assim chamar. Sabe, aquilo que você hoje talvez tivesse uma dificuldade de subir ao morro, e eu como produtor cansei de subir ao morro para ouvir música. Tinha isso, quer dizer, o Robin Hood. O que chamou muito, quer dizer, o que chama atenção é realmente você ter um texto. E assim, eu ouvi muito comentário assim, desse jeito, assim, mas onde o Jorge foi buscar uma coisa tão simples, que é o Robin Hood, né? Uma história tão simples assim, conseguiu encaixar num ambiente, sabe, que você não imaginaria isso. Não passava pela cabeça de ninguém que existisse no morro um Robin Hood, o cara que rouba do rico para dar para o pobre. Eu não sei se esse cara existe ou não. Eu não sei, eu nunca perguntei isso para o Jorge, não, sabe? Ficou na minha de que ele criou um personagem que, se existe ou não existe, é um personagem que ele deu vida.
Charles, anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos moros, rei da malandragem, um homem de verdade. com muita coragem, só porque um dia Charles marcou bobeira e foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa.
Aliás, nesse disco, o Jorge é acompanhado pelos dois grupos que estavam fazendo shows com ele na época, o Trio Mocotó e os Originais do Samba. Como que foram definidas as faixas que cada um ia participar? Isso era definido antes ou dependia de quem estava disponível?
Não, era pensado antes, dependendo do peso que a música exigia, dependendo da instrumentação que a música exigia, era colocado. Quando era uma coisa mais leve, obviamente, era o Trio Mocotó. E, obviamente, quando precisava daquele peso rítmico, eram os Originais, não tinha dúvida. Isso era o mais simples de tudo, sabe? Isso era mais tranquilo.
E temos aqui, nesse disco do Jorge Ben de 69, a primeira versão autoral de País Tropical, que naquela época estava ocupando o país na versão do Wilson Simonal. Nessa gravação do Jorge, a mixagem deixou o violão bem em destaque, que é uma coisa que ocorre muito nas gravações que você fez com ele, o violão sempre na frente. E é uma versão muito diferente da versão do Simonal, que tinha aqueles metais com champignon ali, arranjados pelo César Camargo Mariano, e aqui a gente tem o violão em destaque.
O Jorge faz um violão único, certo? Eu só conheço no mundo alguém que poderia fazer isso se fosse brasileiro, mas ele não é. Rich Evans. Eu até um dia sonhei dos dois, quando eu estava trabalhando, de ter um disco dos dois, sabe? Que seria um encontro de dois violões, duas guitarras, ou o que fossem, perfeitos. O violão era a base de tudo. Mesmo porque o Jorge também percebeu isso e ajudou muito nas introduções, principalmente. Eu tinha que dar o violão dele na frente, porque é a marca dele.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza!
Em fevereiro,
Tem carnaval.
Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa.
Temos que falar também dos arranjadores desse disco. Um deles é o José Breamonte, que escrevia muito bem para sopros, para metais. Como é que foi trabalhar com ele nesse disco do Jorge?
Ele é um arranjador brilhantíssimo. É que com o Jorge Ben, o que eu queria dele era exatamente isso. Eu queria as cordas do Rogério e queria os metais dele. O básico era Breamonte metais, para questão rítmica, e o Rogério, questão de cordas de ambientação.
Rainha do samba, mais bela da festa, a dona da feira.
E temos aqui também Rogério Duprat, que é onipresente nesse podcast, o arranjador com quem você mais trabalhou nesse período tropicalista. Ele fez os arranjos de duas faixas desse disco do Jorge, Descobri Que Sou Um Anjo e Barbarella. Queria saber exatamente por que essas duas têm o toque do Rogério.
As duas, na realidade, é pelo processo do Rogério de fazer a ambientação, de ser o conhecimento dele de trilha de cinema, de descrever aquilo que está acontecendo. E o Barbarella é isso, sabe? É uma descrição. Então, entra todos aqueles efeitos, todas aquelas coisas para, sabe, ambientar.
O céu explodiu com tamanha confusão que um asteroide danificou a minha bela astronave, me mandando de volta pra Terra. Quando eu sonhei com você, Barbarella. Barbarella.
saber como é que foi o processo de gravação desse disco. Gravava todo mundo junto? O Jorge gravava voz e violão e depois entravam os complementos? Como que funcionava isso?
É simples. Jorge e sessão rítmica. Isso era básico. E, se possível, se desse jeito, gravava já a voz dele. Isso era básico. Aí, depois, tudo bem, pegava isso. Ó. Rogério, Viamonte, está aqui a base. Vamos falar sobre o que a gente faz aqui e pronto. Porque, senão, não, sabe? Você pode até fazer esse sistema de gravar primeiro ali o violão, mas não vai ter o ambiente, sabe? Ele ouvindo o ritmo, ele tocando, os outros também ouvindo ele tocar e vendo ele tocar. Isso tudo faz parte de um ambiente que você não... Se você não montar esse circo, tudo bem, vai sair perfeitinho, mas não vai ter aquele respiro, aquela coisa... Ah, que legal, sabe? Não vai ter esse respiro. É assim.
Aliás, precisamos falar também de uma personagem que está bem presente nesse disco e também no Força Bruta, que é o outro disco do Jorge que você produziu, que é a Domingas. Porque a Domingas Tereza era namorada do Jorge nessa época, e ela é a Domingas, ela é a Tereza, ela é a Domênica, ela é uma personagem onipresente nesse período da carreira do Jorge. Ele comentava com você sobre ela, que era a mesma pessoa, como que era isso?
A gente sabia que era. As coisas pessoais, eu dificilmente gostava de mexer nas coisas pessoais de cada um, sabe? Eu acho que a vida pessoal deles era deles, a vida profissional de nós dois era nossa. Sabe? A dele, ou deles, sabe? Era deles, pessoal. O profissional era nosso, deles e meu. Então, não entrou, a gente sabia, você conhecia, você sabia as histórias todas, mas nunca de... Ou, fala para mim aí, como é que é a Domingo, sabe? Nunca existiu.
Pois você é minha ninguém, só minha ninguém, Domingas ninguém, Domingas ninguém, meu anjo azul, minha luz, meu mar de rosa.
Jorge tem umas coisas, isso é uma outra história que eu gostaria de contar. O Jorge trabalhava no jornal, cantava no jornal, e era o seguinte, quando sentava uma moça bonita na primeira fila, nas mesas da primeira fila, não dava outra. Ele saía para um refrão direto, eu quero um mocotó, eu quero um mocotó, e só tinha isso. Eu quero uma só, não tinha mais nada. E isso aconteceu na França também. Aí são aquelas coisas que você não vai perceber, vai prever nunca. Eu cheguei ao Rio e encontro um bilhete, seu André quer falar consigo. Tá bom, fui lá. Oi, André, tudo bem? Tudo bem. Menino, acabei de falar com o Boni, e escrevi o Jorge Ben no Festival Internacional da Canção, com uma música dele, uma música nova dele. Que música nova? Ah, aquela música que ele cantou no Midem. Música que ele cantou? André, ele só cantou música do disco dele e coisas do passado dele, não é nenhuma inédita. Não, aquela que ele cantou no jantar, eu quero mocotó. Bicho, ele escreveu o Jorge Ben com a música que não tinha música, só tinha o refrãozinho, que era uma brincadeira. Aí toca ligar para o Jorge, assim, Jorge, você está no Festival Internacional da Canção, mas você tem que completar, eu quero o mocotó. Como? Aí eu quero o mocotó. E aí o André montou, o André tinha uma cabeça fenomenal. Ele montou toda uma estrutura para fazer uma apresentação de Eu Quero o Mocotó no Festival Internacional da Canção. Só que não era o Jorge que ia cantar. A gente chamou o Erlon, eu conheci o Erlon desde Clube do Gorrilho, na Tupi. Aí chamou o Erlon, e aí ele me chamou e falou assim: você vai cuidar do geral da produção. Agora, a produção executiva de estúdio é o Wilson Simonal. Já falei com ele. Sabe, ele montou um time para fazer uma música. Eu dirigi, eu fazendo a supervisão, vamos chamar assim, o Simonal fazendo a direção musical e o Erlon Chaves cantando. E o Erlon foi para o palco e aquilo caiu, né? Foi demais. Na primeira apresentação, na segunda, ele pôs uma coreografia lá e aí o Maracanãzinho inteiro vaiou. Quer dizer, eu estava quase em 100 mil discos vendidos numa semana e parou.
Vamos ao Força Bruta, disco de 1970. Sei que você tem um grande carinho por ele, um disco todo gravado com o trio Mocotó. Só para a gente lembrar a formação do trio: Fritz Escovão na cuíca, Nereu Gargalo no pandeiro e João Paraíba, o Comanche, na timba. Esse disco também tem a participação do baixista Cláudio Bertrami. Eu queria que você lembrasse o bastidor das gravações, porque a gente sabe que você teve que editar as faixas para o disco, né? Porque eles ficaram tocando 10, 15 minutos. Como é que foi isso?
Esse disco, quando você falou, o carinho que eu tenho por ele é que ele para mim, o outro tem o repertório, certo? Este aqui tem para mim a versatilidade, a interpretação do Jorge, tanto no violão quanto cantando, extraordinárias. Fora, se você for olhar faixa por faixa, sabe? O que ele faz em cada uma. Músicas que você não daria, sabe, nada por elas, elas, de repente, quando você ouve, elas estão crescendo, crescendo, crescendo.
E o Força Bruta abre com um clássico que é o Oba Lá Vem Ela. Dá pra ver que é um som bem livre, assim, tão livre que o Jorge chama o tempo todo o Comanche, né, o João Paraíba, e no final ele cita você, ele fala: tá acabando, Manuel. Você deixou mesmo a gravação correr, né?
Veja, quando você tem um artista tão criativo, tão, com tanta liberdade, sendo da liberdade para trabalhar, você deixa ele trabalhar. Eu estava vivendo uma fase em que as coisas da minha primeira fase discográfica, que eram, vamos dizer assim, regras, tá, foram se quebrando. Uma delas era o problema do tempo do disco. Porque você tinha... O problema no compacto simples tinha um limite, no compacto duplo tinha um limite e no LP também. O LP eram 18 minutos. A regra era, com 18 minutos, eu abro, o técnico dizia, eu abro a linha no limite dela, eu deixo ela a mais aberta possível para o som vir mais forte, ou ter mais presença. À medida que você passa dos 18 minutos, ele vai tendo que diminuir esse espaço entre as linhas. Fui passando por cima disso, porque eu chegava às vezes a olhar e falava assim: meu, vai passar dos 20 minutos, então eu vou ter que tirar uma faixa, porque eu não queria estragar, eu não queria abaixar uma faixa ali ou finalizar uma só porque eu precisava cortar. Eu preferia tirar uma música e dizer: essa música fica guardada para o próximo disco. Eu consideraria que esse disco devia ter o nome de Oba Lá Vem Ela, e não Força Bruta. Tá? Oba Lá Vem Ela, para mim, era o título desse disco. Mas o Jorge estava muito entusiasmado com Força Bruta, apesar de que ela é que fecha o disco. Mas a frase Força Bruta para ele era muito importante nesse momento. Então, ficou Força Bruta. Para mim, Oba Lá Vem Ela, porque é uma descrição muito legal de quem vê a pessoa que ele ama ou que ele está entusiasmado por ela, vem chegando. Né? Isso é uma visão. Essas coisas que o Jorge escreve, essas visões, sabe? você cinema, que você faz um videoclipe daquela letra, esse é o Jorge.
Ensaio para esse disco, o Jorge e o Trumocotó se prepararam antes de gravar?
Eles tocavam toda noite, praticamente. Então, as coisas que iam aparecendo, ele já ia mostrando, pelo que eu sei. Nunca ninguém chegou no estúdio ali e falou assim, dá uma hora, duas horas para a gente ensaiar, que a gente não ensaiou. Nunca aconteceu. Pelo menos comigo, nada. E vou dizer uma outra coisa, se não tivesse ensaiado, passa uma, duas vezes, já está, porque a concepção está toda pronta. Eles conheciam bem eles, sabiam como tinham que se comportar, aonde podiam entrar, não podiam entrar, onde podiam fazer alguma coisa ou não, onde o Fritz tocava a cuíca com mais força ou menos força. O Nereu, sabe, sabia a hora que ele podia crescer com o pandeiro mais, ou fazer mais soft. Já tinha, eles sentiam isso.
Nessa época, o Jorge estava fazendo música à torto e à direito, né? Outros intérpretes fizeram muito sucesso com canções dele. No caso do repertório do Força Bruta, teve uma peneira antes para ver o que entrava?
Bom, peneira sempre existia, porque ele tinha sempre mais músicas do que eram possíveis gravar, entendeu? Podia entrar no disco. Então, uma peneira existia, a gente chegava e dizia, então, essa vai ficar de fora. E acabou, porque não cabia.
Outra música que fez bastante sucesso na época desse disco Força Bruta é O Telefone Tocou Novamente, em que o Jorge literalmente atende o telefone antes de cantar. E é interessante que é uma música sobre uma desilusão amorosa, mas tem um balanço ali, né?
Ela tem uma levada, e isso de atender o telefone antes também, sabe? São coisas que seriam natural da vida e que, pô, por que não pôr? Por que não fazer? Se é assim, o telefone tocou novamente, e ele fala. Para mim era natural, por que não? Ela tocou muito. É uma música muito forte. E ela talvez se perdeu, porque no meio de todos isso aqui, sabe? É aquele álbum que vendeu o álbum, não vendeu uma. Foi uma música que estourou e puxou o álbum. Não, aqui é o álbum todo.
O telefone tocou novamente. Fui atender.
Força Bruta, a música apareceu Aparecida, em que o Jorge toca uma viola, que é um instrumento que ele não tocava, pelo menos em gravações. Como é que essa viola apareceu no estúdio para gravar essa música?
É a ideia dele, porque a música tinha um toque de sertaneja, vamos dizer assim, e a ideia dele, ele que criou, ele trouxe. E aí entra a minha função de produtor, de dizer sim ou não, está valendo, não vale, isso aqui é bom, é ruim. É claro que ficou bom. Quando ele mostrou, eu falei, não tem nem dúvida, vamos gravar.
Ai, 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 Aparecida apareceu. Ai, 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 apareceu. aconteceu o que eu mais queria. Ai, 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 o que eu mais queria acontecer.
Mulher Brasileira é outra música de destaque nesse repertório aqui do Força Bruta, tem um arranjo muito bonito. Não é uma música swingada, mas a gente vê que o Jorge se saiu muito bem fazendo essa balada sobre essa mulher brasileira misteriosa.
É aquilo que eu falei do Jorge romântico, né? Onde ele entra um outro Jorge Ben, não é o Jorge Ben fazendo aquele ritmo todo, mas se você prestar atenção no violão que ele faz, nas coisas que ele faz no violão, óbvio, as coisas podem acontecer, mas não é por acaso, ali está encaixado, sabe? Não foi, ninguém inventou uma história nova. Aquele violão, do jeito que ele compôs, aí volta de novo a história do compositor, do jeito que ele compôs, do jeito que ele deve ter cantado quando estava compondo, é exatamente isso.
É brasileira, aonde é que está você? Mulher brasileira, eu quero você pra mim.
Quero sentir o seu abraço, o seu beijo, o seu carinho, o seu amor, sua simpatia, ternura e beleza.
Vamos falar um pouco de Zé Canjica, a segunda música do lado A original do LP Força Bruta. E é uma música também importante. Qual que é a principal memória que ela te traz?
O Zé Canjica me lembra mais do que acho que qualquer uma. Eu entrando no jogral e vendo o Jorge com o trio Mocotó no palco. Quando toca isso, eu tenho essa imagem. Poderia ser qualquer outra música, mas essa é que mais marca para mim, como se eu estivesse entrando e vendo eles tocando.
Desculpem, meus amigos, gente, se eu estou confuso e triste e até mal-humorado, mas é que eu já não sou namorado do meu amor. Mas é que eu já não sou, mas é que eu já não sou namorado do meu amor.
Eu sempre termino os episódios do podcast perguntando pra você qual que é o saldo do trabalho que você fez com o artista sobre o qual a gente fala no episódio. Mas eu não tenho a menor dúvida que você tem muito orgulho de ter produzido esses dois discos do Jorge, né?
Eu me sinto honrado de ter participado. Você tenta imaginar o que passa na minha cabeça, o que eu imagino. Toda vez que eu tenho que falar desses discos que têm mais de 50 anos de vida, né, e que estão aí, que as pessoas ainda chegam para você e comentam, pessoas como você que é repórter, que vai buscar informação e tudo, de disso que eu fiz assim, que eu participei da gravação há 50 anos atrás, isso para mim é uma coisa maravilhosa. Eu me sinto, sabe, gratificado.
E quando você vai trabalhar na Fonogram na Itália, você deixa o Brasil no final de 1971, você acaba passando o bastão da produção do Jorge para o Paulinho Tapajós, que também produziu vários discos clássicos do Jorge. E parece que inicialmente o Jorge não queria muito ser produzido pelo Paulinho, não. Como é que foi essa história?
Não, ele não é que ele não queria ser produzido pelo Paulinho, rapaz. Ele não queria ser produzido por ninguém, a não ser comigo. Isso foi difícil. Até a hora que eu cheguei, falei assim, Jorge, não tem jeito. Você quer? Vamos para a Itália, então. Então fala com o André que você vai mudar para a Itália. Ah, aí o A acabou. Porque não tinha o que fazer. Infelizmente, não tinha. Eu também não gostei, eu não gostava da ideia de me separar. Mas era uma coisa que eu estava precisando.
Este foi o sexto episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manoel Barenbem. Um projeto especial do podcast Discoteca Básica, dedicado ao grande patrocinador do movimento tropicalista dentro do estúdio. Se você gostou do programa, assine o feed para não perder nenhum episódio e ajude a divulgar a série em suas redes sociais. Se quiser me seguir no Instagram e mandar uma mensagem, é só me adicionar no ren_vieira. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Na série O Produtor da Tropicália, quem faz pesquisa, roteiro, locução, entrevista, sou eu, Renato Vieira. A edição é de Ricardo Alexandre. A produção executiva é de Ricardo Alexandre e Guga Mafra. Um abração e até segunda-feira que vem com mais um episódio da série.